Obrigado, Eduardo. Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Eu dou graças a Deus porque é sempre, como eu tenho dito sempre, eu estou em casa, sinto-me em casa e é um privilégio estar aqui com os irmãos. É bom ver-vos assim, mesmo aos quadradinhos pequeninos, mas é sempre bom ver a cara dos irmãos e estar aqui. Sinto-me honrado em estar aqui. Eu aqui na janelinha ao meu lado está o nosso irmão Albano e o Zé António. E eu sinto-me honrado de estar aqui mesmo ao lado deles. Eu parece que sinto o calor deles, mas é bom. É bom, irmão Albano, um abraço forte para si. Eu dou graças a Deus, irmãos, e é um privilégio estar convosco. Nós falávamos aqui acerca de várias questões e vários motivos de oração, principalmente por estes irmãos que não estão bem, que padecem fisicamente, e não há nada melhor do que nós termos um pai ao nosso lado. E eu lembro-me quando era pequenino, eu perdi o meu pai, tinha 8 anos, mas lembro-me bem dele. E não havia nada melhor do que chegar da escola molhado, tomar um banho e aconchegar-me no colo dele. Sentia-me seguro, sentia-me aconchegado, protegido. E acredito que todos estes irmãos que padecem, neste momento, não há nada melhor do que se chegarem ao colo e ao consolo do nosso Deus. Ele, de facto, é um pai que nunca, jamais falhará. Não, nunca vai falhar, ele nunca vai falhar. Nós, humanamente falando, como pais, falhamos para com os nossos filhos, mas o nosso Pai Celestial, ele nunca falha, nunca mesmo falha. Esta noite, queria partilhar com os irmãos, são duas partes, vou tentar ser breve, precisamente acerca deste Pai amoroso, deste nosso pastor que está sempre pronto para cuidar de nós, está sempre pronto para nos dar o bom alimento. E eu queria pedir ao nosso irmão Duarte para ler o Salmo 23. Faz favor, Duarte.
Sim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Obrigado, Duarte. Eu dou graças a Deus mesmo, porque o nosso Deus, a palavra de Deus está recheada, de momentos como estes, de momentos em que o Senhor quer passar para nós, de facto, esta segurança. E nós vemos aqui neste salmo, só beneficiamos, só temos aqui benefício em nos deleitarmos no seu regaço, em confiarmos plenamente no Senhor, em depositarmos a nossa vida a 100% nas mãos do nosso Deus. Eu esta semana estava a ter uma conversa com uma jovem, e ela dizia, e estávamos a falar acerca de algumas questões bíblicas, e ela dizia-me assim: "Ah, eu concordo, de facto, o Senhor, ele dá-nos a instrução certa para nós vivermos de uma maneira correta. Mas há aqui uma coisa que eu não concordo." E eu depois disse-lhe: "Então, mas tu queres dizer que o Senhor não está a fazer a obra completa? Ou seja, aí se há qualquer coisa que tu não concordas, então estás a dizer que o Senhor está a fazer errado? Esta parte não é que esteja a fazer errado, mas eu não concordo." E lá está. E eu pensava nisto, né? Pensava, de facto, que muitas das vezes nós agimos assim. Há partes em que o Senhor nos alerta, há partes em que o Senhor nos consola, há momentos em que o Senhor, de facto, nos admoesta para que, de facto, nós tenhamos o cuidado certo de como devemos pisar e trilhar este caminho pelo qual o Senhor nos preparou, com um objetivo. E temos tudo aqui, e tudo de uma maneira correta, tudo de uma maneira ampla. Não há nada que possa estar aqui obscuro, não há nada que nós fiquemos na dúvida de como devemos andar, como devemos fazer. O Senhor teve esse cuidado. E esta passagem, particularmente, é um consolo tremendo nós ouvirmos o nosso Deus transmitir-nos esta segurança. E claro que esta passagem certamente foi escrita com um objetivo. Nós hoje, como Igreja Corpo de Cristo, devemos ter de facto um espírito manso, devemos ter um espírito de ovelhas, mas somos soldados. A nossa condição hoje é uma condição diferente. Nós somos soldados, não somos simplesmente ovelhas, mas temos um propósito como soldados e embaixadores de Cristo nesta dispensação atual. Mas devemos ser imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo dizia, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E o Senhor, de facto, ele teve este espírito manso de ovelha. E era um pouco acerca disto que eu vos queria falar esta noite. Se nós, infelizmente, na nação de Israel e ao longo da história do povo de Israel, nós vemos a nação ficar insatisfeita com este Deus tão bondoso, com este Deus e este rei que tinha tudo para lhes dar, para guiá-los pessoalmente. O Senhor guiava a nação de Israel pessoalmente. E este salmo é, de facto, o reflexo disso, de como o Senhor tinha esse cuidado. E vemos a nação de Israel rejeitar o Senhor como rei, e eles quiseram um rei para eles, mesmo sabendo, lá está, mais uma vez o Senhor depois alertou-os e disse: Olha, vocês querem um rei, mas ao quererem um rei, isso implica muita coisa. E o Senhor alerta a nação. E diz-lhes: Olha, um rei, vocês vão estar subjugados a ele por isto, 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 mas mesmo assim eles quiseram um rei. Nós temos um Deus Salvador, nós temos o Senhor Jesus Cristo, e eu aqui eu olho e vejo estas janelas todas, e eu espero, sinceramente, que todos já possam ter dado o maior passo das vossas vidas, que é aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como único Salvador. E podermos tirar o gozo disso, porque não é só isso, é muito mais do que isso. E é o Senhor quer nos dar isso, quer nos dar esse gozo, quer passar para nós, para que nós possamos gozar, descansar nele. O facto de nós descansarmos e confiarmos no Senhor dá-nos um gozo tremendo. Nós vivemos dias de aflição, vemos as pessoas completamente sós, vivemos numa sociedade de solidão. Nós vemos estas coisas criadas sensivelmente há pouco tempo das redes sociais, mas não são redes sociais, sinceramente. Vemos pessoas que têm na internet e têm nestes meios não sei quantos amigos, quando no fundo não têm amigos nenhuns. Infelizmente, nós vemos os nossos mais velhos, os nossos avós, os nossos pais. Sozinhos, nós, se hoje formos para um lar, nós vemos idosos que nunca receberam a visita dos filhos, foram depositados ali. Vivemos de facto dias assim, dias sós. E o Senhor quer ter essa comunhão e essa intimidade connosco, e quer que nós passemos isso uns para com os outros. Então precisamos de viver isto. Não precisamos só de ouvir, mas viver no dia a dia, vivermos intensamente. Irmãos, de que é que me adianta a mim estar agora aqui? E estarmos todos aqui a ouvir, e até gostamos, e eu não gosto quando alguém me diz assim: Ah, que mensagem tão bonita. Eu não quero que a mensagem seja bonita, eu quero que a mensagem seja mais do que isso. Quero que a mensagem do Senhor, possa fazer moça nos nossos corações. E o que é que nós vamos fazer com a palavra do Senhor? É muito triste nós, quando vamos a uma casa e vemos de facto, logo à entrada, no hall da entrada, a Bíblia aberta com este salmo. Mas depois vemos uma casa toda esfrangalhada. De facto, é tão bonito termos ali a palavra aberta, mas depois não a vivemos. Irmãos, mais do que bonito, é preciso viver. A vida cristã tem que ser vivida. Temos que viver Cristo na nossa vida. E o Senhor quer partilhar isto connosco, irmãos. Quantas vezes. E infelizmente, muitas das vezes nós funcionamos assim. Deveríamos ter este espírito de facto manso de ovelhas, porque o Senhor deu-nos esse exemplo. E se nós lermos Isaías no capítulo 53, e muito rapidamente vamos só passar uma vista de olhos, e vamos ver o que é que o Senhor fez por nós. E isso, de facto, deve nos humilhar aos seus pés e pensarmos verdadeiramente como nós devemos estar sujeitos a Ele. E no capítulo 53 do livro de Isaías, no versículo 7, ele diz assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele padeceu por nós. Ele comportou-se de facto como uma ovelha muda no matadouro, perante os seus carrascos. E porquê? Por amor de cada um de nós. Quantas vezes, irmãos, nós não agimos assim como ovelhas mansas, como ovelhas sujeitas ao seu pastor? Mas eu peço perdão por estas palavras, mas eu falo por mim. Quantas vezes eu dou por mim a agir como um bode? E eu esta noite queria-vos falar acerca um pouco da diferença entre as ovelhas e os bodes. E é preciso nós tomarmos atenção, porque o Senhor, como é óbvio, Ele irá a seu tempo, não nós como Igreja, corpo de Cristo, porque estaremos a reinar com o Senhor nos céus, mas quando o Senhor vier fazer justiça, Ele irá pôr os bodes do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito. E o que nos deve caracterizar hoje? Somos soldados, mas algo que devemos ter em mente é que devemos ter um espírito manso, espírito de ovelhas. Não devemos deixar que a velha carne, que é caracterizada por bode, porque eu não quero, irmãos, que fiquem escandalizados com este nome, mas este nome está escrito na Bíblia. Se nós lermos Mateus, se formos a Mateus no capítulo 25 e se lermos do versículo 31 ao 46, nós vemos nitidamente esta passagem, que o Senhor fala da nação de Israel e diz que irá pôr as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. É duro falar muitas das vezes assim, e cada vez mais é menos correto e menos politicamente correto nós falarmos destes nomes, mas é importante. Eu sinto que é muito importante, quando eu leio, eu pensar assim: não, eu às vezes tenho uma posição de bode, e isso tem que me fazer cair aos pés do Senhor, pedir-lhe perdão e mudar a minha trajetória. Cada vez mais dá-se nomes bonitos ao pecado, e nós vemos isto na nossa sociedade, e nós não podemos transportar esta ideia para a nossa igreja. Nós não podemos transportar para a igreja nomes bonitos ao pecado. O pecado tem que ser apontado na nossa, principalmente individualmente. Eu tenho que reconhecer o meu pecado. Eu não posso dar nomes bonitos e disfarçar o pecado da minha vida com algo que vai justificar a minha atitude má. Não pode ser assim, irmãos. Nós temos que ter esse cuidado, porque o Senhor deu tudo. Ele, como uma ovelha muda, foi ao matador. Ele padeceu por mim. Ele derramou o seu sangue por mim. Jamais, irmãos, nós poderíamos nos aproximar de alguém com o estatuto de rei, como se, quando nós nos apetecêssemos e como nós bem quiséssemos. Mas lá está o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Pastor. Lá está, ele quer esta intimidade connosco a qualquer momento. Quando ele nos diz que nós devemos, não temos hora, não temos sítio, como igreja, corpo de Cristo, temos essa vantagem tremenda que não tinha a nação de Israel, a qualquer momento e a qualquer hora nos dirigirmos a ele, jamais isso poderia ser se fôssemos governados por um rei, humanamente falando. Se vivêssemos desgarrados e se vivêssemos à mercê de alguém, de um rei, isso era impossível, nós nos dirigirmos a ele. Nós podemos ler muito rapidamente Filipenses 4:5, e o Senhor, e o apóstolo Paulo, o Senhor através do apóstolo Paulo, ele diz-nos isso. Ele diz-nos que o Senhor está connosco. E vamos ler Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 4. E no versículo 5, ele diz-nos assim: Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor está perto, o Senhor quer ter esta intimidade, o nosso rei quer ter esta intimidade connosco. Jamais um rei poderia criar algum benefício em prol do seu povo, mas foi isso que o Senhor fez. O Senhor só criou benefícios em relação a nós. Nós não temos nada a apontar, nós não temos absolutamente, e nós nem sequer conhecemos um mais, só conhecemos um pouco das riquezas que o Senhor ainda tem para nos dar. E mesmo assim, nós já podemos desfrutar desta paz, desta segurança que é estar aos braços do nosso Deus. Um rei jamais estaria disposto a se sacrificar pelo seu povo. E o nosso Deus fez isso, o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso. Ele sacrificou-se, ele não usou do poder que tinha para poder se libertar, mas sim, ele sacrificou-se por amor de cada um de nós. Então não devemos nós, como ovelhas, estar sujeitas a ele moldar-nos ao seu bem-querer, à sua vontade. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 6 a 7, nós lemos isso. O Senhor, de facto, ele humilhou-se, sendo Deus, humilhou-se na forma de homem e padeceu na cruz por cada um de nós. Nenhum rei estaria disposto a fazer isso. Nenhum rei estaria disposto a tirar a sua própria vida. Pelo contrário, e nós vemos isto ao longo da história, os reis punham o seu povo à frente e ele certamente estaria protegido, seria o último a poder dar a sua vida pelo seu povo. E vemos muitos reis da atualidade, não há muito longe atrás, fazerem isso. Eles não estariam dispostos a dar o seu povo, a sua vida pelo seu povo. Não estariam dispostos a partilhar as suas riquezas com o seu povo. E nós temos um Deus tão maravilhoso que ele quer repartir. Aliás, ele já repartiu as suas riquezas connosco. Nós hoje, como igreja, como corpo, igreja, corpo de Cristo, nós vivemos dias assim. E nós podemos ler Colossenses no capítulo 1 e no versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz a estes amados irmãos, diz assim, no versículo 12, capítulo 1 da carta aos Colossenses, dando graças ao Pai, nos fez idóneos para participar da herança dos santos da luz. Ou seja, nós já somos participantes destas riquezas maravilhosas. Que maravilha, irmãos, e que consolo é nós podermos perceber isso. Mas, infelizmente, volta e meia, a nossa carne quer se sobrepor àquilo que o Senhor espera de nós, uma nova criatura, despojados do velho homem e revestidos da nova criatura. E esta nova criatura tem que estar revestida, de facto, de um espírito de ovelha mansa, de ovelha submissa ao seu pastor. E era um pouco, queria tocar aqui um pouco nestes pontos, acerca de facto de como ovelhas, sendo soldados, mas como um espírito de ovelha, devemos ter perante o nosso Deus. A ovelha, de facto, ela é submissa, ela quer estar sobre a alçada do seu pastor. Ela não quer de maneira nenhuma viver sozinha, desgarrada, porque ela não foi feita para isso. É o único animal que não tem defesa. Ela espera, de facto, que seja defendida. E é assim que nós deveríamos agir, irmãos. Muitas das vezes respostamos. Qualquer coisa que nos acontece, qualquer pisadela no nosso pé, o nosso objetivo é respostar logo. E essa, de facto, é uma atitude que os bodes têm. Qualquer bode que é pisado, ele resposta, ele marra logo. Então, cuidado, irmãos. Eu falo por mim, eu digo cuidado, irmãos, mas eu falo por mim. Nando, tem cuidado, porque quantas vezes eu cumprimento um irmão na igreja e o irmão não me cumprimenta e vira a cara. E a tendência logo é: epá, mas o que é que se passa? O que é que eu fiz ao irmão? Epá, para a próxima, olha, também não o cumprimento. Não é assim, irmãos, que devemos ter. A nossa postura tem que ser de submissão ao nosso Deus e perceber, de facto, que é o Senhor que peleja por nós. Não adianta nós tentarmos fazer aquilo que o Senhor faz e faz na perfeição. Então, devemos ter um espírito, de facto, manso, propenso a que seja o Senhor a tomar as batalhas por nós. Ainda este domingo, o nosso irmão David Gomes, ele pregou acerca disso. Se os irmãos não ouviram, eu aconselho que ouçam, de facto, a mensagem. Foi maravilhosa. É o Senhor que toma as nossas batalhas, então entreguemos-nos nas mãos dele. E um bode não. O bode faz questão de batalhar. E eu não sei se os irmãos já alguma vez levaram uma cornada de um bode. Eu nunca levei nenhuma, mas acho que ele está sempre pronto para poder marrar. Então nós temos de ter cuidado, não estejamos sempre prontos para amarrar. Outro aspecto muito importante, as ovelhas têm uma característica muito, muito importante. A lã delas nunca para de crescer, até o final dos dias delas. Há produção. Será que, irmãos, nós temos um espírito produtivo dentro da obra, nos nossos lares, no nosso trabalho? Quando eu digo um espírito produtivo, eu estou a dizer um espírito produtivo que tenha conteúdo, que não seja vulnerável ao ponto de se dissolver amanhã ou daqui a 2 dias. Quando eu digo isto, é algo em prol dos outros, porque geralmente a lã produzida por uma ovelha, ela não vai beneficiar disso. Quem vai beneficiar são os outros. Os outros é que beneficiam. Será que nós temos, de facto, tido um espírito produtivo em prol dos outros, em prol da minha igreja? Tenho eu tido um espírito produtivo em prol da minha igreja? Que o Senhor nos ajude, irmãos, porque eu produzir para mim próprio é algo que depois se dissolve. Agora, quando eu produzo para os outros, é algo que perdura. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. E vai perdurar a vida eterna, o facto de ele ter dado a sua vida por mim, por vocês. Isso vai perdurar a vida eterna, irmãos. Aquilo que nós produzimos e que o fruto do nosso trabalho em prol dos outros, ele vai perdurar. E quem sabe um dia vamos ter muitas surpresas por muitas das vezes pensarmos que até nem fizemos grande coisa. Mas essa pequena coisa, o Senhor transformou-a nas suas mãos em grande coisa, e que se calhar almas foram tocadas e almas tomaram a maior decisão das suas vidas por pequenos gestos, por pequenas coisas que de facto nós fizemos. Que assim seja, irmãos, que nós possamos nos deixar tocar pelo nosso Senhor, para que Ele nos possa tusquiar, para que Ele possa produzir em nós aquilo que é de precioso, que são frutos. De que é que me adianta a mim abrir a minha boca e não produzir fruto? E a palavra de Deus diz isso mesmo. Nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para que produzíssemos obra em si. Então temos de ter esse cuidado, irmãos. Um bode não gosta de ser tocado. Um bode não gosta de ninguém lhe toque. Nós precisamos de ser tocados pelo nosso Senhor. Precisamos de tirar a lã. Quando ela é excessiva, ela também produz um fardo pesado. Então nós precisamos, na medida certa, de produzir bom fruto. Nós precisamos, na medida certa, de ser tocados pelo nosso Senhor. Estamos a deixar que o Senhor toque todos os pontos da nossa vida. Eu não sei se os irmãos já viram uma ovelha a ser tosquiada. Ela não reage. Eu já a vi e eu fico impressionado, porque é como se ela tivesse morta ou se estivesse anestesiada. O tosquiador passa com a máquina em tudo e toda a parte do corpo. Estaremos nós a deixar que o Senhor toque todas as áreas da nossa vida? Ou estaremos nós a fazer como a jovem me disse a mim: "Ah, eu esta parte eu não concordo bem." "Ah, Senhor, nesta parte tu não podes tocar. Esta parte não toques. As outras tocas, mas esta não." Uma ovelha deixa tocar em todo lado. Um bode não pode ser tocado, por resposta logo. Ele não gosta de ser tocado, porque o orgulho prevalece muitas das vezes. Quando nós não deixamos o Senhor tocar na nossa vida, alguma coisa está mal. E muitas das vezes é o nosso próprio orgulho. Então temos que ter esse cuidado, despojar-nos de facto do orgulho. E eu peço ao Senhor que me ajude todos os dias para que de facto eu não possa agir assim, desta maneira. Eu deixo o Senhor tocar em todas as áreas. Há muitas áreas que precisam das arestas serem limadas, da lã ser tirada, de sítios difíceis, mas ela tem que ser removida. Porque se ela não for removida desses sítios difíceis, nós vamos sufocar. E eu não sei se. Acho que até foi o nosso irmão Zé de Carvalho uma vez que contou-nos que havia na Austrália ou num país qualquer, houve uma ovelha que foi encontrada que ela quase que já nem se mexia, porque ela durante muitos anos não foi tosquiada e a lã estava a sufocá-la. E lá está, irmãos, se nós só produzirmos para nós próprios, só tentarmos, não, eu, não os outros, nós vamos sufocar. Nós vamos sufocar no nosso próprio ego. E a palavra de Deus fala-nos do perigo que é de nós vivermos inchados. Alguém que vive inchado de si mesmo não produz nada. Não consegue ver para além daquilo que está à frente dos seus próprios olhos. Então temos de ter cuidado com isto, irmãos. Outro aspecto precioso é a lã nas ovelhas. Quanto mais velha for a ovelha, mais preciosa é a lã. Nós, quanto mais velhos somos, mais o cabelo nos cai, mais o cabelo fica fino. Epa, é uma desgraça. As ovelhas não, graças a Deus. Porque quanto mais velhas são, mais a lã se torna refinada. E isto é uma palavra aos nossos irmãos mais velhos. Os vossos frutos, perante a vossa idade avançada que vocês têm, mais saborosos são, mais doces são. Eu vou-vos ser sincero, irmãos. Eu, muitas das vezes, as palavras do nosso irmão Albano, epá, é qualquer coisa. É um consolo que é qualquer coisa. É uma doçura. É esta lã refinada e preciosa, talhada pela idade, que me enche a alma. E deve de ser assim, irmãos. Não pensem por ter uma idade avançada que são os inúteis, que já não prestam, que já estão encostados às boxes ou que, olha, nada posso fazer pelo meu senhor. Não. Como ovelhas que somos, espírito de ovelhas que somos, essa lã é refinada. Porque é mesmo assim. Quanto mais velha for a ovelha, mais a lã é refinada. Então temos de ter esse cuidado também aos nossos irmãos mais velhos. Algo muito importante também é a ovelha precisa de ser levada a pastos verdejantes, como nós lemos aqui no Salmo 23, para comer erva boa, para poder produzir também boa lã. É preciso ela alimentar-se daquilo que é verdadeiro. Temos-nos nós alimentado daquilo que é verdadeiro. Irmãos, quando nós começamos a alimentar a nossa vida, seja daquilo que for, e começamos a pôr isso acima da palavra de Deus, estamos a agir como bodes. O bode come toda a porcaria. Sacos de plástico, é o que lhes aparecer, é o que eles comem. E nós temos de ter esse cuidado. Não comermos qualquer porcaria que nos apareça à frente. Que nós possamos ter a palavra de Deus como a nossa bitola. A palavra de Deus como o livro dos livros. Acima de todas as coisas. Eu dou graças a Deus porque nós temos homens e mulheres de Deus, e temos aqui alguns que estiveram anos a poder tirar o seu curso na faculdade, e eu dou graças a Deus porque eu olho para eles e eu digo assim: eu vejo grandes homens com esta profissão, grandes homens de Deus com esta profissão, ou como temos aqui o nosso Daniel, matemático. Temos a Joana, médica, e que assim seja, irmãos. Que sejam médicos, homens de Deus, matemáticos, homens de Deus, professores, homens de Deus, e não o contrário. Ou seja, que aquilo que nós adquirimos por conhecimento humano não se possa sobrepor, à palavra de Deus, ao valor que o Senhor quer nos transmitir. Porque se assim fosse, o Senhor não tinha escolhido pescadores, não tinha escolhido homens simples desta vida. Mas não, o Senhor escolheu desde médicos a pescadores. Para quê? Porque é a palavra que tem que prevalecer e não a inteligência e a sabedoria humana. Então, é este alimento puro, é este alimento verdadeiro que, de facto, como ovelhas, temos que nos alimentar. Cuidado para não nos alimentarmos de qualquer coisa que nos ponham à frente. É preciso ter muito cuidado com isso, senão contaminamos tudo aquilo que é precioso. Outra questão muito importante é: a ovelha não se revolta quando ela é sacrificada. É o único animal que não se revolta. Ela não resposta. E foi isto que o Senhor fez por cada um de nós. Irmãos, mesmo que as nossas vidas sejam sacrificadas, mesmo que tenhamos que ser sacrificados por amor do nosso Senhor e pelos outros, que não possamos viver vidas tristes, não possamos viver vidas desesperadas. O desespero significa falta de confiança. Por muito que a gente possa dizer isto, só alguém poderá dizer: oh, Nando, não estás a passar por elas, é por isso que tu dizes isso. Mas que esse seja de facto o nosso objetivo. Mesmo que estejamos a passar por momentos difíceis da nossa vida, que não desesperemos, que possamos manter a calma. E possamos manter a confiança naquele que é o nosso pastor, que é o nosso Deus, o nosso Rei. Possamos perceber que é Ele que tem nas mãos aquilo de mais precioso, que é as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nisso também, a ter esta confiança. Algo muito importante também, a ovelha precisa de viver em grupo. Nós não nos adianta nós dizermos que vamos ficar em casa e vamos ler a palavra de Deus e não precisamos de ir à igreja, não precisamos de nos congregar. Isso não é aquilo que o Senhor quer, de facto, e requer da nossa vida. Ele requer que nós estejamos congregados, estejamos reunidos como igreja. Precisamos uns dos outros, irmãos. Precisamos de orar uns pelos outros. Precisamos de estar uns com os outros. Precisamos de nos ajudar uns aos outros. Precisamos do calor uns dos outros. E as ovelhas é assim que elas funcionam. Elas precisam de estar em rebanho. Elas não vivem separadas umas das outras. Uma ovelha que fique separada das outras torna-se vulnerável. E é importante isso. É importante nós nos envolvermos na igreja. É importante nós podermos sentir-nos uns aos outros. É importante nós ouvirmos a voz do nosso pastor constantemente. E é isso que nos deve caracterizar, irmãos. Geralmente o bode gosta de estar isolado. E o ponto principal de um bode é sempre nos sítios mais altos. As ovelhas não, gostam mais dos pastos verdejantes, nos sítios, nas planícies mais baixas. Os bodes não, gostam de estar nas carpas, gostam de estar na altura. Porquê? Porque é isso que os caracteriza. Eles vivem isolados, eles não querem se misturar com os outros. Eles preferem estar sozinhos. E a palavra alerta-nos acerca destes perigos. Alguém que procura estar sozinho, procura os seus próprios interesses. Então temos de ter cuidado com isso, irmãos. Temos que, muitas das vezes, nos sujeitarmos às fricções que existem, porque fazem parte. Então, como é que nós podemos exercitar o fruto do Espírito se nós não vivermos em comunhão, se não vivermos juntos, se não tivermos, se formos participantes da igreja, se não estivermos ativos? Será muito difícil nós podermos usufruir e exercitar o fruto do Espírito. Costuma-se dizer, né, que é em grandes batalhas é que se fazem grandes guerreiros, é em mar alto que se fazem bons marinheiros, e tem que ser assim. Nós de facto temos que estar na linha da frente para podermos de facto viver uma vida plena e confiantes de que o Senhor vai reunindo as suas ovelhas e vai cuidando delas, e é no conjunto que nós conseguimos ouvir melhor a voz do Senhor. Há tempos eu lia algo de que nestes países árabes uma série, dois historiadores estavam numa zona remota, já não sei se foi no Iraque ou no Irão, mas entretanto eles viram, tinham um charco de água e eles viram um pastor com um rebanho de ovelhas chegar e pôs as ovelhas a beber água. Passado um bocado veio outro pastor e juntou as ovelhas dele, as ovelhas daquele outro pastor, e estavam todas ali a beber água. Passado outro bocado, chega outro pastor. E então estavam ali três pastores, com as ovelhas todas, ali a beberem água, e aqueles dois historiadores diziam, um pelo indivíduos estudados, diziam, epá, isto está aqui um caldo entornado, porque isto ninguém sabe qual é a ovelha de ninguém. Isto quando um sair, aquilo vai, ovelhas de um para o outro, aquilo vai ser uma mistura, uma salganhada. Mas quero-vos dizer, irmãos, quando o primeiro pastor saiu, ele deu ordem à sua voz, àquelas ovelhas, e as ovelhas dele seguiram-no, porque elas conheceram a voz do seu pastor. Quantas vezes o Senhor nos fala na igreja? Fala à igreja quando nos cultos nós deixamos de ir porque por isto ou por aquilo, e quantas vezes, tantas bênçãos nós perdemos porque não ouvimos a voz do nosso bom pastor. É preciso nós, como igreja, estarmos juntos para podermos ouvir aquilo que muitas vezes sozinhos não conseguimos ouvir. É preciso nós estarmos no estudo da palavra, é preciso nós estarmos no culto de oração, nós precisamos disso para benefício próprio. Nós vamos beneficiar com isso. Então é preciso nós ouvirmos, de facto, a voz do nosso pastor na igreja. Isso é muito importante. E por último, eu só vos queria dizer mais isto e vou terminar. A ovelha é de facto o reflexo e é algo que deve caracterizar o nosso espírito. Porquê? Porque nada melhor do que ser tocado pelo cajado do bom pastor. Nada é melhor do que quando nós estamos aflitos, quando não há mais nada à nossa volta que nos possa ajudar, nós sentirmos o cajado do bom pastor. Nada é melhor, irmãos, quando quem nós amamos ou quem está mais próximo de nós não pode estar naquele momento, mas o nosso Senhor está. O nosso irmão Duarte dizia logo no início: nada nos pode arrebatar das mãos do Senhor. E é mesmo assim, como ovelhas, nada melhor, porque nada nos vai arrebatar da mão do bom pastor, do cajado do bom pastor. Então, irmãos, e eu falo para mim mesmo, Nando, deixa de ser bode às vezes e exercita-te mais na palavra e vê aquilo que o Senhor fez por ti. É tão bom, irmãos, quando nós percebemos que o Senhor quer este compromisso, quer esta união, quer este olhar, que deixemos de olhar para nós próprios e possamos olhar primeiramente para o Senhor, e isso vai fazer logo automaticamente que olhemos também pelos outros. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Precisamos tanto, tanto do Senhor. Precisamos de que Ele nos tosquie naqueles pontos mais difíceis, que nos doem até, mas precisamos de ser tosquiados ali. Precisamos de ser torneados pelo nosso Deus. Precisamos de confiar mais nele. Precisamos de nos deixar mais nas mãos dele. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos, e que não possamos deixar as nossas Bíblias simplesmente abertas no Salmo 23, mas possamos utilizar a palavra de Deus, acima de tudo, como dinamite nas nossas vidas. Que o Senhor assim nos ajude. Um abraço forte, sempre juntos.